Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde ao torcedor do Arizona Cardinals. Eu sou o Juliano Corrugueiro e estou trazendo mais um Cardscast. Cardscast relâmpago rapidinho, né? Porque como vocês puderam ver no nosso último episódio, tivemos um pequeno erro aí em que confundimos a tabela do Cardinals. Na semana 16 fizemos um preview do jogo contra o Rams em Los Angeles, mas o jogo contra o Rams em Los Angeles vai acontecer na semana 17. Então eu vim aqui para falar sobre o jogo da semana 16 que realmente vai acontecer. O Cardinals vai a Seattle enfrentar os Seahawks. E serei apenas eu nesse programa. O pessoal do Arroba Brasil Cardinals não foi requisitado para a gravação, porque eu vou só dar um rapidinho aqui como é que foi o jogo contra os Browns, dar umas notícias e fazer esse preview. Vai ser um programa curtinho. Mas sigam também Arroba Brasil Cardinals, Arroba AZC Brasil no Instagram. Curtam a página do Brasil Cardinals no Facebook. E também sigam arroba aves do deserto, que eu comando lá no Twitter. E é isso aí. Vamos seguindo aqui com as notícias da semana. Tivemos uma semana até com bastante notícia. Saiu os selecionados para o Pro Bowl. Tivemos dois jogadores, o Chandler Jones. A gente não precisa nem explicar o quão bom ele é e o quão pouco ele é reconhecido, né? Ele foi um dos melhores pass rushers, um dos melhores jogadores de defesa da liga. Ele foi selecionado como um dos titulares, junto com o Bura Baker. Como safety, ele já tinha ido pro Pro Bowl com o Special Team. Agora ele tem feito uma temporada muito boa, é um dos líderes da NFL em tackles, mesmo sendo jogador de secundária. Tem evoluído bastante aí nesse passar de ano. Outros três foram selecionados como reservas, né? Kyler Murray, o que mostra aí como ele já tem jogado bem nesse primeiro ano. A gente espera uma evolução para o ano que vem e fica imaginando do que ele é capaz ao decorrer da sua carreira. O Dennis Gardner como special team, também é um dos melhores special teams junto com o Zeke Tanner. O time do Cardinals é essencial para essa unidade. E o Zane Gonzalez, que fora aqueles chutes contra o próprio Seahawks, em que o Andy Lee estava machucado, ele está 27-28 na temporada. É um kicker muito confiável, a gente costuma falar isso aqui, às vezes até esquece, mas um time que nos últimos anos aí teve bastante problema, mesmo com o Phil Dawson, que foi confiável boa parte da sua carreira, o Chandler Catanzaro teve um início muito bom, mas agora tem o Zane Gonzalez, vem dando conta do recado tranquilamente. Esperamos que continue assim. Outras premiações que aconteceram para os jogadores do Cardinals nessa semana foram que o Patrick Peterson fez um jogo fantástico contra o Browns e foi eleito o melhor jogador de defesa da NFC. Ele teve uma interceptação, alguns passes desviados e quase teve outras duas interceptações, né? Numa ele não conseguiu segurar a bola. Na outra ele até conseguiu segurar a bola, mas não colocou os dois pés dentro do campo. E também é interessante a gente citar aqui, fazer um parênteses, que no final do jogo ele foi perguntado se era a sua última partida jogando em casa no State Farm Stadium. E ele disse que não, ele falou com toda a convicção de que ele estaria sim jogando naquele estádio como mandante o ano que vem. A gente lembra que o ano que vem é o último ano do contrato dele, que muito se falou sobre troca, ou até mesmo uma dispensa para abrir esse salary cap, mas o Patrick Peterson pelo menos mostrou uma reação nesse jogo contra o Browns e também uma vontade de ficar para o ano que vem. Vamos ver como é que vai ser, porque falar, né? Falar até papagaio fala. A NFL, como vocês bem sabem, na comemoração de 100 anos da liga, tem feito uma eleição dos 10 melhores jogadores por posição. E entre os 10 melhores wide receivers, o nosso greatest of all time, o nosso rei Larry Fitzgerald, foi eleito, nosso Larry Legend, junto com outros como Randy Moss, Jerry Rice, Steve Largent, Larry Allworth. Então ele tá em ótima companhia. O Fitzgerald, a gente sempre vai lembrar que ele teve a melhor pós-temporada da história da NFL para um wide receiver. 30 recepções, 9 touchdowns e só ficou faltando o Super Bowl. Mas a gente sabe que o legado dele na NFL é enorme e não é a Super Bowl que vai fazer falta. Outro que também comentou sobre ele jogar ano que vem, né? Falou que ele não para pra pensar isso durante a temporada, que depois ele pega e pensa com calma. Ele disse que se ele puder resolver parar bem, o Carlos não vai acabar, vai ter outro Larry Fitzgerald. Eu duvido que tenha, né? Mas vai ter outro Larry Fitzgerald pra chegar e ser ídolo. Sempre muito humilde, sempre sendo o ídolo que a gente conhece, né? Movimentações de roster. Tivemos dois jogadores indo para a IR, o cornerback Kevin Peterson, que teve até um start contra o Browns e digamos até que jogou bem, considerando que a defesa do Cardinals fez um bom jogo. E o linebacker Tanner Vallejo. O Cardinals trouxe mais o linebacker Keyshawn Bieria, o pass rush Vontarius Dora e o cornerback Andrew Shasher. Então agora o Cardinals tem um grupo de cornerbacks formado por Patrick Peterson, que é o Patrick Peterson, o Byron Murphy, que é um rookie, Chris Jones, que é um rookie, Jalen Davis, que é um rookie, Andrew Shasher, que é um rookie. Vamos ver como é que vai ser esse grupo aí contra o Seahawks, que é um dos candidatos a MVP, provavelmente não vai ganhar, mas vai ser votado, Russell Wilson. Para a partida contra o Seahawks, vai ser interessante a gente ver se o Cardinals consegue manter o ritmo contra o Browns. O grande destaque no jogo contra o Browns foi o jogo corrido, que além de ter os 4 touchdowns do Kenyan Drake, todo mundo ficou bastante surpreso com a situação. O Kenyan Drake, que vinha de uma sequência de 3 derrotas seguidas na NFL, finalmente venceu o jogo, não vencia desde a temporada passada. Ele saiu do Dolphins quando o Dolphins ainda não tinha vencido o jogo, chegou no Cardinals, não tinha vencido um jogo pelo Cardinals. Então, fico parabéns aí pro Drake, teve partida da carreira. O Carlos correu para 226 jardas contra uma unidade comandada pelo Steve Wilkes, então não é para surpreender o torcedor. O Kyler Murray, especialmente, ele teve um jogo corrido bastante diferente, eu diria, porque a gente, durante a temporada, viu que ele corre, sim, com a bola, mas ele foge muito do contato. Nesse jogo foi um pouco diferente. Não é como se ele tivesse ido de cabeça para os tackles, mas ele procurou um pouco mais de contato, tentou mais jardas, forçar mais jardas. Foi interessante, talvez uma motivação a mais por ter jogado contra o Baker Mayfield, né? Um amigo dele da Universidade de Oklahoma. Os dois venceram o Heisman Trophy enquanto jogavam lá. Foi até uma aposta pessoal entre eles sobre um bragging rights, que seria tipo, ele tem o direito, o Kyler Murray ganhou o direito de falar que ele é o melhor quarterback de Oklahoma. Parece ter sido um desafio a mais pro Murray. Vinha bastante frustrante, não só a si mesmo, mas também pro do Carlos, tinha feito dois jogos muito ruins. Foi também um grande jogo da linha ofensiva. A gente exalta esse jogo corrido, mas também a linha ofensiva tem um grande papel, não só abrindo bons buracos para o Kenyan Drake, mas também não cedeu nenhum sack. Foi a segunda vez nessa temporada que não cedeu sack. O Carlos venceu os dois jogos, a outra vez foi contra o Atlanta Falcons. Então a gente vê o que esse ataque é capaz de fazer quando a linha ofensiva está em ordem. A baixa ficou para o Justin Peel, que lesionou nesse jogo. Foi substituído pelo Mason Cole, que teve uma boa partida também. O Justin Peele está questionável para o jogo contra o Seahawks. Então, um grande mistério para esse jogo contra o Seahawks vai ser se o ataque do Cardinals vai continuar nessa boa toada. É o que faz o Cardinals vencer jogos, né? Ainda que, digamos assim, o Cardinals sofreu 17 pontos, né? Porque um touchdown a mais aí do Browns foi num garbage time, já não valia mais nada. E a defesa do Cardinals não é como se estivesse jogando muito melhor do que o habitual, mas também não tem sido tão ruim assim. Não dá para confiar também, porque o time do Browns tem sido uma bagunça nesse ano de 2019, como o Pavão vem falou no seu preview, é um dos times mais, é o time mais decepcionante da temporada. Contra os Seahawks, eu acho que vai acontecer, na verdade, um choque de realidade. Vai pegar um time que é o número 1 da NFC nesse momento, um time que joga muito bem em casa e que é muito difícil de ser batido. Vence jogos, mesmo estando muito pontos atrás, eles vão atrás. O Seahawks é o famoso time do pacto, né? E eu acho que a maior esperança do Cardinals realmente vai ser forçar Russell Wilson a correr com a bola, porque se ele tiver tempo para fazer estrago no jogo aéreo, vai estar muito complicado para o Cardinals. Tem que tentar minimizar esse estrago que ele vai fazer, sim. A gente lembra que o Chandler Jones, como jogador do Cardinals, o quarterback que ele mais sacou foi o Russell Wilson, foi sacado 8 vezes. Então, esperar que o Cardinals consiga forçar turnovers, consiga deixar o Russell Wilson fora do campo, queimando bastante relógio com o jogo corrido. Em 2013, eu acho que foi uma situação assim, mais ou menos, o Cardinals brigando para ir para os playoffs e o Seahawks era claramente o melhor time da NFL. O sarrafo hoje em dia entre os dois times está mais ou menos parecido. O Cardinals vai ter que tentar vencer do mesmo jeito, forçando turnovers, correndo bastante com a bola. Aquele jogo de 2013 foram mais de 160 jardas do saudoso Rashard Mendenhall, e tentar aí uma atuação boa do Kyler Murray. O Christian Kirk tá questionável e o Cliff Kingsbury falou que ele vai ser uma decisão pré-jogo, então a gente não sabe se ele joga, assim como o Justin Field e o Carlon Reed, jogador de linha defensiva. O Haason Reddick tinha saído lesionado no jogo contra o Browns, mas treinou normalmente e não é dúvida. Um jogo que o Cardinals obviamente é umas zebras, mas ainda há esperança de vitória, porque lá em Seattle a gente sabe como o Cardinals costuma jogar bem mais do que consegue às vezes, né? Essa é a impressão que dá. Mesmo ano passado, quando foi o pior time da NFL, teve uma disputa boa contra o Seahawks, só perdeu um field goal no estouro do relógio. O Cardinals sempre joga duro lá no Center Link Field. Pode ser um jogo surpresa aí, mas eu não acredito que o Cardinals vá vencer. Eu acho que esse jogo vai acabar 30-21 para o Seattle Seahawks, com uma atuação ruim da defesa, e o Cardinals tentando forçar pontos, até conseguindo disputar em certo ponto, mas a defesa deixando a desejar mais uma vez. Eu queria que a defesa evoluísse e o Vance Joseph não me desse motivos para odiar ele, mas é difícil. Bom, falei que ia ser um programa rapidinho, a promessa foi cumprida. Estaremos juntos lá no @avesdodeserto, falando do jogo amanhã. Sigam lá, @avesdodeserto, @BrasilCardinals, @AZCBrasil no Instagram. E lembre-se que o jogo às 6h25, horário de Brasília, vai ser transmitido na ESPN2. Se você tiver esse canal, esteja ligado. Se você não tiver, a ilegalidade é a sua parceira. Beijos e abraços, obrigado ao Fumble da NET pelo espaço. E é isso, até mais.